Amigo Jornal Operação Cidade, a gente conversa hoje sobre a reunião da Câmara Municipal, que aconteceu ontem à noite, e a gente conversa com o vereador Roberto Carlos de Castro, falando a respeito de um projeto de lei, né, que foi votado em terceira discussão e votação, declarando de utilidade pública a ONG Anjo Azul, Associação de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, aqui do Norte do Paraná, com sede aqui no nosso município. O autor desse projeto é o vereador Roberto Carlos de Castro, que fala a respeito da aprovação desse seu projeto. Castro, boa tarde.
Sim, boa tarde a todos. É sempre uma alegria, estou falando com a Rádio Capim, dos ouvintes da Rádio Cabiúna, né? E sobre esse projeto de lei 028-2021, da minha autoria, que o objetivo é tornar de utilidade pública municipal a Associação Anjo Azul. A Associação Anjo Azul. Isso vai trazer muito benefício à associação, porque vai poder receber verba, inclusive a emenda impositiva feita pelos vereadores, pode destinar, eles poder receber para beneficiar aquelas pessoas que sofrem dessa síndrome, né, que é o autista, né, sofre do transtorno do espectro autista do Norte Pioneiro do Paraná, com sede aqui em Bandeirantes, e vai beneficiar muitas famílias que precisam sim de atendimento a essas pessoas.
Uma luta muito grande da ONG, né? Até a gente viu algumas pessoas da ONG aqui que ficaram também bastante entusiasmadas ao ver a aprovação desse projeto.
Sim, você acompanhou, vieram o pessoal sim da Associação Anjo Azul, estavam presentes na Câmara e ficaram muito felizes, porque é uma conquista, um grande passo que vai beneficiar essas pessoas aí, os autistas, né? E precisam sim, viu, de uma atenção, de um atendimento, porque essas pessoas estão à margem da sociedade. Muita família não tem condições de fazer o tratamento da criança, do filho, de alguém da família, porque não tem condições, não tem recurso. E, inclusive, eu tenho destinado, tenho feito doações à associação para dar atendimento a essas pessoas que necessitam. E agora, tornando de utilidade pública municipal, vai poder receber verba do município, inclusive com a emenda, como eu acabei de dizer, a partir do ano que vem já vão ter verbas aí para poder estar tratando dessas pessoas com a síndrome aí do espectro autista.
E futuramente pode receber verba até do Estado.
Para do Estado, vai precisar tornar de utilidade pública do Estado. Aqui agora está de utilidade pública do município, que é o primeiro passo, né, Navarro? E depois, assim, do Estado e, quem sabe, até também federal, para vir verba e seria aí um próximo passo aí, né, para poder buscar essa possibilidade.
A gente sabe que a dificuldade hoje é muito grande para arrecadar, principalmente nessa área, mas o sofrimento é muito grande, não só das pessoas que sofrem do problema, como também das pessoas que cuidam dessas pessoas com problema. Quer dizer, é uma cadeia, né, Cássio?
É uma cadeia, sabe por quê? Quando a família, a mãe, o pai, descobre que o filho sofre do espectro dos transtornos autista, eles entram em desespero, eles não sabem para onde ir, para onde recorrer, o que fazer. Muitas das vezes é difícil a aceitação também, sabe? E depois, o que ocorre? Às vezes o casal trabalha, ocorre que um deles tem que parar de trabalhar, porque essa pessoa precisa de atendimento exclusivo, e diminui a renda da família, e por outro lado, aumenta o gasto, porque não é barato você cuidar de uma criança com esse transtorno, de uma pessoa com esse transtorno, é muito caro, né? E muitas das vezes não tem condições. Então aí sim, o poder público tem que socorrer. E a Associação Anjo Azul é uma associação que agora está. Vai ter esse privilégio de receber essa verba do município, vai ajudar aí muito, muito as famílias. Interessante que não é só aqui de Bandeirantes, viu? É da nossa região, viu? Pessoas aí, essa associação tem pessoas de outras cidades. Isso sim, por causa disso, do Norte Pioneiro do Paraná.
Obrigado pela participação e parabéns pelo projeto.
Muito obrigado, fico feliz aí, fiquei contente de ver a associação aqui do Anjo Azul e queria aproveitar também para agradecer os vereadores aqui da Câmara que tiveram a sensibilidade e todos eles, sem exceção, que votaram favorável desde a primeira votação por unanimidade e hoje coroou com a chave de ouro aí esse sucesso, essa aprovação. Estamos muito felizes com isso.
Muito bem, depois a gente conversar com o vereador Roberto Carlos de Castro, falando sobre a aprovação do seu projeto de lei, que é sobre a ONG, né, a ONG Anjo Azul. A gente conversa também com o presidente da Câmara, o Mano Vieira, falando a respeito dessa aprovação, um projeto de utilidade pública que vai ser muito bom para o município e principalmente para quem precisa, né, Mano? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Osvaldo. Estendo meus cumprimentos a toda a cidade de Bandeirantes e nossa região. Pois é, a ONG Azul agora, né, se tornou aí uma entidade com utilidade pública. Os vereadores elaboraram as suas emendas impositivas, esclarecendo a população que as emendas impositivas é a destinação de 1,2% da receita geral da prefeitura é destinada aí às entidades do município. Lembrando que é dividido em 13 vereadores, 50% do valor obrigatoriamente na saúde e os outros, a outra metade, aí fica a critério dos vereadores. E nessa destinação, quando foi encaminhada à Prefeitura Municipal, o próprio prefeito, juntamente com sua equipe, com sua contadora, me chamou e disse: olha, a ONG Azul, né, está precisando ter utilidade pública para poder receber essas verbas, e aí automaticamente a gente entrou em contato com a instituição, com seus representantes, e aí foi formado aí um projeto de lei, né, de autoria do vereador Dr. Castro, e hoje foi aprovado em terceira votação, né, hoje foi a terceira discussão e consequentemente a terceira votação, o qual foi aprovada por unanimidade, e a gente fica feliz, a gente vê o empenho dos representantes da ONG Azul, o trabalho, o amor, a dedicação com que eles fazem frente a essa instituição. A gente fica feliz aí, né? Essas emendas impositivas estarão presentes na LOA e o ano que vem serão aí destinadas, com a graça de Deus, para beneficiar aí toda essa equipe e todo esse pessoal.
Tá certo. Ô, Mano, teve também um requerimento seu que foi aprovado na noite de ontem, é um requerimento 178/2021, que teve como destinatário o nosso prefeito, né, requerendo que seja apresentado um modelo de proposta de redução de energia elétrica com instalação de energia solar no SAAE. É um projeto que vai trazer uma economia muito grande, apesar do investimento alto, mas que traz também uma economia muito grande, somando-se os anos, né, com o passar do tempo. É requerimento possível de acontecer, será, essa implantação da energia solar no SAAE?
Isso aí, Navarro, encaminhado ao prefeito municipal e também ao diretor do SAAE, né, meu grande amigo Babão, o qual vem fazendo aí um excelente trabalho frente à direção do SAAE. Um trabalho de muita competência e que exige muita prudência, né, em toda a sua organização. É um projeto, Navarro, na verdade, uma instrução, né, de como fazer uma instalação com a energia solar para poder obter aí uma economia junto ao setor público. Essa indicação, né, ela foi composta de uma sugestão para financiamento, né, para financiar uma placas de energia solar para adaptar ao SAAE, ou também até uma ajuda dos gestores e também dos vereadores à aquisição de emendas parlamentares. O grande problema é que hoje uma usina com adaptação solar, né, com energia solar para ajudar a reduzir os custos de energia solar junto ao SAAE, fica aproximadamente 10 milhões de reais. E é uma quantia bem significante. Então, por isso é importante juntar emendas parlamentares junto com financiamento. Aqui foi mostrada aqui uma simulação de financiar junto a instituições financeiras, principalmente aquelas o qual apresenta um juros mais baixo. E mesmo, apesar dos juros, vamos colocar aí um juros de 5, 6% ao ano, você pega 10 milhões de reais, você vai pagar aproximadamente 2 milhões de juros. Total aí de 12 milhões, o montante total. Se a gente dividir isso em 60 meses, 72 vezes ou até mesmo 48 vezes, a gente vai ver que vai diluir bastante esse valor e vai dividir. Hoje o SAAI, Navarro, ele paga em torno de 300 mil reais por mês.
É muito dinheiro, né?
É muita grana para o setor público.
Só com energia.
Somente com a energia elétrica. Então esse modelo, né, essa sugestão direcionada ao SAAI, é para que possa reduzir. Se a gente pegar esse financiamento com essa redução de taxa de juros exclusivamente em instituições que fornecem programas, né, voltados à energia solar, a gente pode aí dar uma economia para o SAAI de aproximadamente 3 milhões por ano. É muito dinheiro, Navarro, essa economia para Bandeirantes. E com esse dinheiro, com certeza, né, os gestores públicos poderão aí efetuar muitas melhorias para a nossa população. Então, é claro, fica a indicação. A gente sabe que não é fácil, até para você aderir a um financiamento desse, a burocracia é gigante. Mas fica aí a nossa sugestão. Me coloco 100% à disposição do SAAI para a gente poder aderir a este modelo, para tirar as dúvidas, para a gente começar e dar o pontapé inicial nesse projeto. E ressaltar também, Navarro, que diante de todas as máquinas do SAAI, o que pode acontecer também é a gente pegar por setores, né? Vou conversar com o Daniel, porque para você fazer um projeto na sua totalidade fica muito difícil. Então, às vezes, a gente pode começar pouquinho, né? Então, Navarro, uma possibilidade é a gente pegar por setor. A gente pode pegar lá um setor que ocupa 50 mil reais de energia ao mês. Então a gente pode financiar apenas esse setor, que vai ficar aí aproximadamente em torno de 1,5 milhão, quase com juros, né, quase 2 milhões de reais. E aí devagarzinho a gente vai ajustando e vai conseguindo, né, ampliar a todas as máquinas, né, e principalmente os motores aí que ocupam, sugam muita energia do SAAI. Mas fica aí a nossa opinião, né, apresentada aos vereadores, à população, encaminhada aí ao diretor do SAAI, que é um grande amigo meu, Babão, Daniel Babão, o qual a gente pode estudar esse projeto de lei e colocar em prática.
Bom, mano, chegou também na Câmara, né, meio quase que em cima da hora, um projeto de lei do Executivo também para um aumento do IPTU. A maioria dos vereadores achou que chegou muito em cima da hora, dá uma estudada um pouco melhor, ver a condição de aumento, enfim. Ficou para numa reunião ainda hoje, à 1 da tarde, na Câmara de Vereadores, para poder resolver e aprovar esse projeto, né?
Pois é, Navarro, agora começo de gestão, né, o pessoal também está adquirindo muita experiência e aprendizagem. Ficaram sabendo há pouco tempo que a data limite para você mandar um projeto de lei para poder alterar o IPTU é até dia 30 de setembro, 90 dias, né? Segundo o nosso Código Tributário Nacional. Então, não foi maldade, não foi nenhuma jogada política, e sim, simplesmente, o pessoal ficou realmente sabendo em cima da hora disso e encaminharam o projeto, né, na data de ontem, para os vereadores. Aí, Navarro, eu hoje, na qualidade de presidente, me lembrei lá dos anos de 2017, 2018, que em algumas situações era colocado projetos de lei em votação que a gente nem sabia do que se tratava. E eu era, claro, um dos primeiros a achar ruim, falar, poxa, mas como assim? O projeto, eu nem li o projeto e já vai para votação? Então a gente bateu muito nessa tecla de dar um tempo para o vereador analisar, para o vereador poder ler o projeto, poder saber o que está votando, poder saber o conteúdo, né, do projeto de lei. E aí foi ontem, eu reconhecendo também a dificuldade dos vereadores de estar analisando, apesar que a data, né, está curta, tem que ser até dia 30, lembrando que dia 1º é feriado. Então aí a gente concedeu aí, né, um prazo de um dia para que os vereadores possam sim analisar melhor o conteúdo desse projeto de lei que interfere, né, no IPTU aí do cidadão bandeirantense. Lembrando que a alíquota, ela é uma alíquota pequena, né, de um reajuste de aproximadamente 0,2%, né, em cima do valor venal do imóvel. Lembrando do imóvel predial, né, que existe construção, e do imóvel que não há construção, no caso terrenos, né, vazio, é de 3%, né, passando a 4%, e aumentar 1%, né, vai crescer 1% em cima da alíquota normal. Aí, Navarro, o projeto então ficou para hoje, né, o projeto vai ser votado hoje às 13 horas. E aí, eu creio que os vereadores já vão estar um pouco mais de conteúdo, né? Já vão saber um pouco mais lidar com o projeto de lei, já vão ter mais ideias e informações deste projeto de lei.
E votar mais consciente.
Com certeza, vou estar com bagagem, vou estar com conteúdo e vou estar com firmeza, né? Sabendo o que faz. E hoje é, como se diz, esse é um legado, um presente, né, que a gente deixa para os vereadores e para a sociedade como um todo, porque a gente sabe que lá atrás, em muitas situações, que os projetos de lei acabavam entrando na pauta sem ao menos a gente saber o que estava acontecendo, saber o teor do projeto. Hoje a gente consegue dar essa liberdade para os vereadores, para que os vereadores tomem toda liberdade e segurança possível antes de ter o seu voto.